As grandes redes trabalham em alguns locais, mas falta a personalização. E o que sustenta, né, que é o maior faturamento do setor, 48, quase 50, entre 48 e 55% do faturamento no setor pet está nos pet shops de bairro, de vizinhança, aonde o dono do pet conhece o tutor pelo nome, conhece o pet, quais são suas manias, quais são suas preferências, e existe uma relação pessoal muito grande entre o tutor e o dono do estabelecimento. Então é uma coisa muito pessoal, onde o tutor se sente seguro por conhecer quem está lá. E quando você vai para uma grande rede, até pela rotatividade de colaboradores e por você não ter acesso muitas vezes à área de banho, de tosa, fica um pouco mais distante. Não que eles não tenham o seu espaço no mercado, tem, e assim, já abriram redes e tudo bem, mas a grande concentração, né, de faturamento é nas MPS de principalmente de bairros. Então ela sabe que o seu João tem 3 cachorrinhos, que um já tem 16 anos, o outro tem 10, qual é o problema, o que costuma comer, se tem problema de pele, e já conhece. Então é a vizinhança, é um fator que eles são responsáveis por 48% em torno disso pelo faturamento no setor pet, que é muita coisa para os pequenos.
Impressionante. Ô Sandra, para a gente já ir encerrando, vamos falar agora um pouco de tecnologia e inteligência artificial. Né? Você trouxe esses dados, né, que pequenos empreendedores, os dos bairros, eles dão essa coisa mais pessoal, né, aquele atendimento diferenciado em relação às grandes empresas. Mas como que a tecnologia, ou mesmo inteligência artificial, né, que é um assunto que está cada vez mais presente em diversas áreas, pode mudar o setor pet? Aí eu estou falando para algo positivo ou negativo. Como vocês do Sebrae acabam por enxergar isso?
Ela vem com um fator muito positivo. Porque hoje o tutor, ele já compra, ele deixou o pet lá, ele saiu para trabalhar e deixou o pet. Todos eles já têm câmera para monitorar o pet o dia todo. Então isso já é uma tecnologia que já é integrada. Outros utilizam coleiras que vêm o batimento cardíaco, monitora como ele está, como está o sono dele, e também existe o quê? Comedouros, né, que são eletrônicos, que dispensam exatamente a quantidade adequada para que o pet coma naquele determinado horário, que monitora a quantidade de água junto ao bebedouro. Brinquedos também, por exemplo, comedouros automáticos e brinquedos também que emitem sons, que estimulam, né, estimulam a sensação de tranquilidade e tudo. Além das cirurgias sendo auxiliadas pela IA, com exames e diagnósticos por meio de IA, que eles conseguem, né, ter precisão cirúrgica, por exemplo, numa cirurgia. Então, isso tem clínicas muito modernas, quando você vai operar a coluna de um pet, por exemplo, a parte de IA auxilia muito nessas cirurgias e até no diagnóstico também.
Sandra, muito obrigada pela sua participação aqui no Dinheiro TMC. Sandra Fiorentini, que é consultora de negócios do Sebrae aqui de São Paulo.
Imagina, eu que agradeço e estejam à disposição sempre que precisarem.
Valeu, Sandra. Obrigado pela participação. A gente que agradece a sua contribuição aqui no Dinheiro TMC Especial, falando desse universo pet, ajudando a você cuidar do seu bolso, do seu bichinho, da mesma forma. Agora uma pergunta para você. Você já parou para pensar no quanto o Brasil gasta aí com o abandono de animais? Pois é, o nosso repórter Júnior de Castro, direto de BH, ele conta pra gente esses números alarmantes de bichinhos que são abandonados e vivem nas ruas do nosso Brasil.
O abandono de animais no Brasil deixou de ser apenas uma questão de proteção animal e passou a representar também um problema econômico e de saúde pública. Segundo estimativas divulgadas pela Agência Brasil, Com base em dados da Organização Mundial da Saúde, o país tem cerca de 30 milhões de animais domésticos abandonados. Mas antes de a gente entender melhor esses números, é importante saber por que isso acontece tanto. O especialista em comportamento canino, Richardson Zago, explica principalmente no caso dos cães, por que esse número é tão elevado.
É a questão comportamental? Isso mesmo. Às vezes a pessoa não sabe, na escolha do seu filhote, não sabe exatamente qual é o comportamento que aquela determinada raça tem e o perfil que tem em casa para receber esse bichinho. Isso também acontece nas adoções, porque às vezes, mesmo que não seja de raça, a gente não tem ideia, às vezes, do comportamento, do histórico desse animal. E a gente acaba levando naquela parte mais emocional, mais instintiva, de levar esse bichinho para casa, adotar, querer tirar ele da rua. Só que às vezes eu não faço essa avaliação correta, sabendo qual é o perfil da minha casa, qual é o perfil desse animal e como que eu vou integrar esses dois.
Ou seja, é importantíssimo saber se aquele animal cabe na sua vida agora e quais demandas ele vai trazer para você. Essa realidade gera impacto direto nos cofres públicos, com gastos em castração, vacinação, recolhimento de animais, controle de zoonose e atendimento de acidentes envolvendo bichos nas ruas. O próprio Ministério do Meio Ambiente reconhece que o crescimento da população de cães e gatos abandonados afeta a saúde pública, o meio ambiente e exige políticas permanentes de manejo populacional. E o problema não envolve apenas cães e gatos. Em Minas Gerais e outras regiões do país, também são frequentes os casos de abandono de cavalos, burros e outros animais de grande porte que acabam soltos em vias urbanas e rodovias, aumentando o risco de acidentes e gerando ainda mais custos para o poder público com resgate, tratamento e manutenção. Mas não é só o poder público que age nesses casos. Diversas ONGs também trabalham na proteção de animais e, na maioria das vezes, sobrevivendo apenas com doações. São gastos altíssimos, como comenta Silvana Koser, da Basta Adotar, organização que nasceu dentro da Universidade Federal de Minas Gerais.
Hoje a gente tem um abrigo e cuida de mais ou menos 100 animais, entre gatos e cães. Nosso gasto mensal médio fica na faixa de 25 mil. Às vezes mais. Um animal recém-resgatado fica na faixa de R$ 900 das primeiras despesas, entre consulta, exame, vermífugo e tudo mais. Então, vocês imaginem que realmente é um gasto muito grande.
Sem as ONGs, que abrangem principalmente locais onde não há investimento público, a realidade dos animais seria pior. O Brasil ainda não tem um levantamento nacional consolidado sobre quanto o poder público gasta especificamente com animais resgatados. Mas, segundo o Instituto Pet Brasil, apresentado em audiência pública na Câmara dos Deputados, o país tem cerca de 4,8 milhões de animais em situação de vulnerabilidade, sendo aproximadamente 172 mil acolhidos em abrigos de ONGs. A taxa média de ocupação desses espaços chega a 135%, mostrando superlotação e pressão financeira constante. Sobre os custos, especialistas da área de proteção animal e administrações municipais costumam estimar que manter um animal em abrigo custa entre R$ 300 e R$ 800 por mês, considerando alimentação, medicamentos, vacina, limpeza, funcionários e atendimento veterinário. O valor varia conforme a estrutura e a gravidade dos casos.
E a gente confere agora o relato da adestradora de cães e também proprietária da empresa Abano Rabo. É a Danila Buzo que decidiu fazer uma transição de carreira.
Na verdade, eu fiz uma transição de carreira. Eu fiz faculdade de comércio exterior, MBA de marketing e MBA de gestão de vendas. Nesse meio de...
Os deputados, o país tem cerca de 4,8 milhões de animais. Animal em abrigo custa entre R$ 300 e R$ 800 por mês, considerando alimentação, medicamentos, vacina, limpeza, funcionários e atendimento veterinário. O valor varia conforme a estrutura e a gravidade dos casos.
E a gente confere agora o relato da adestradora de cães e também proprietária da empresa Abano Rabo. É a Danila Buzo que decidiu fazer uma transição de carreira.
Na verdade, eu fiz uma transição de carreira. Eu fiz faculdade de comércio exterior, MBA de marketing e MBA de gestão de vendas. Nesse meio de caminho, a gente adquiriu uma Golden, que era muito arteira. Diante disso, eu fui estudar o comportamento dela e foi onde eu me apaixonei pelo cenário de comportamento canino. Então, a minha transição ocorreu há 10 anos, onde eu me formei, onde eu fiz os cursos e eu vi que eu tinha competência para exercer a função de adestradora. Hoje, com 10 anos no mercado, eu posso dizer que para a gente ele é bem movimentado, porque a gente tem vários braços atendendo. Além do adestramento de obediência, a gente trabalha a parte comportamental, a gente trabalha de cão terapeuta, que é onde a gente prepara cães para ir embora do país, transformar esse cão como cão de serviço. A gente trabalha também como coterapeuta, é onde a gente transforma cães para serem cães de serviço dentro de hospitais. Então, diante disso, a gente tem um leque e acaba sendo bem movimentado. Hoje a empresa é composta por 3 pessoas. Além do meu trabalho, que eu sou a parte de prospecção, de atendimento, toda a parte administrativa, financeira e contábil, eu também faço a parte de operação e tenho mais 2 pessoas que trabalham nessa parte só de atendimento. Então, juntando o faturamento total dessa empresa, porque todos os clientes depositam para a gente pode dizer que hoje está uma média de R$25 mil, é uma média. Então, tem mês que a gente consegue passar um pouco mais e tem mês que a gente ultrapassa 25 mil. O mercado de trabalho de um adestrador de cães precisa de muito trabalho, tanto da parte operacional, onde a gente vem fazendo um trabalho correto. A gente precisa de muito network, porque é o network que vai fazer a nossa divulgação, e também precisamos fazer bastante movimento no Instagram. Conjugando esses 3 braços, esse mercado acaba sendo movimentado, porque a gente aparece nessas 3 frentes.
E a gente confere agora, né, o depoimento do Matheus Roberto. Matheus Roberto, ele é editor de vídeo. Ele precisou enfrentar um grande imprevisto financeiro, e isso acaba acontecendo com tanta gente, né? Após a gatinha dele ficar internada por 2 semanas. Vamos conferir.
Olá, tudo bom? Meu nome é Matheus. E a gente tem uma gatinha chamada Kiara, que a gente passou um dos maiores perrengues. Ela ficou internada desde novembro até janeiro por várias questões. Primeiramente, que ela engoliu uma pedra. E aí, só nisso, o médico já falou pra gente esperar o pior, que ela não iria se recuperar. E só que a nossa gatinha foi muito forte, ela conseguiu se recuperar pelo menos. Só que o médico falou: tem que fazer a castração. Se eu fazer a castração, ela vai se recuperar ainda mais. Fizemos a castração, o médico errou na castração e ela acabou desenvolvendo piometra. E o que piorou ainda mais o quadro dela. Então ela ficou fraca, ficou sem força, tanto que ela quebrou um dente. Então a gente teve que fazer uma cirurgia de dente nela. Então, contando tudo isso, contando os remédios, exames, a gente não tinha plano de saúde porque estava na carência, a gente tinha acabado de pegar um plano de saúde, a gente gastou R$25 mil para mais, assim, foi terrível. A gente não estava preparado financeiramente de jeito nenhum, porque eu tinha acabado de perder meu emprego por conta de uma lesão que eu tive na mão, e a minha namorada estava com a mãe no hospital, então ela não conseguia trabalhar de jeito nenhum. Então, o que a gente teve que fazer é ir atrás. Eu tive que trabalhar 3 vezes mais com o braço quebrado e me recuperando. E o mais difícil foi que eu tive que vender algumas coisas que faziam parte da minha infância ou coisa assim do tipo, pra gente conseguir recuperar a nossa gatinha. Mas isso valeu super a pena, porque no final ela tá bem, ela tá melhor. E, obviamente, depois disso, a gente tem um plano de saúde para ela, porque é isso que eu recomendo para todo mundo que tem algum bichinho. Tenha um plano de saúde, por favor. Nem que seja o mais básico, nem que seja alguma coisa que realmente tente salvar o bichinho. Porque depois desse susto, depois de ter gastado todo esse dinheiro em tão pouco tempo, a gente não pode viver sem nenhum plano de saúde hoje. A nossa gatinha tá bem, ela tá melhor. E, sinceramente, não tem preço.
E ainda falando sobre o mundo dos bichinhos de estimação, em abril desse ano foi sancionada uma lei que regulamenta a guarda compartilhada de animais em caso de divórcio ou dissolução de união estável. A TMC conversou com o advogado Kevin de Souza, que é especialista em direito de família e sucessões e sócio do escritório Souza e Rosa Advogados, para entender um pouquinho melhor o que significa essa lei na prática.
Bom, a recém-sancionada lei de número 15.392, que foi agora de abril de 2026, finalmente regulamentou a guarda compartilhada de pets no processo de divórcio. O ponto central é que os animais eles deixam de ser tratados apenas como meras coisas e eles passam a ter os seus vínculos afetivos formalmente protegidos pelo Poder Judiciário. E a regra geral agora, a partir do momento da implementação da lei, é o compartilhamento da custódia. Então, a partir disso, o juiz ele vai decidir quem fica com o animal, avaliando sempre quem tem o melhor ambiente, o melhor tempo disponível, as melhores condições de zelo. E a partir disso, né, enquanto as contas, né, do ponto de vista jurídico, a divisão ela é direta, né, a alimentação, higiene, com quem está de fato com o pet no momento, e já despesas com veterinário, vacina e remédio, elas são divididas entre o casal, né, entre as pessoas que se separaram. E essa guarda compartilhada, ela tem um limite ético, né, do ponto de vista jurídico, que se tornou intransponível à medida em que o histórico de violência doméstica ou até mesmo constatação de maus tratos ao animal, a parte agressora automaticamente, se já estiver com o divórcio, perde a posse e a propriedade do pet imediatamente, sem direito de nenhuma indenização. E caso seja previamente, essa parte ela acaba não tendo direito de discutir sobre uma eventual guarda compartilhada. Afinal, né, um cão, um gato, um pet, ele não é um sofá, não pode ser dividido no meio. Então, ele sente, sofre e agora tem todos esses direitos salvaguardados. E quem tem essa dúvida, fica a nossa indicação, sem procurar um profissional, então, para ser aconselhado sobre a melhor atitude frente a um problema de divórcio e agora na intenção de eventualmente ter a guarda compartilhada do seu animal.
E para finalizar então, vamos ouvir agora o depoimento de um tutor que possui uma guarda compartilhada de um bichinho de estimação. A gente ouve o Douglas Nigliar, ele que é designer institucional.
Olá, meu nome é Douglas Nigliar e eu tenho guarda compartilhada do meu cachorro com meu ex-marido. Então, o Horus é fruto de uma pandemia, era um momento que estava todo mundo trabalhando de casa, então não teve como, o apego emocional foi muito grande assim, nesse início, e quando chegou no fim do relacionamento, era indiscutível que a gente tenha uma guarda compartilhada, então a gente sentou e tentou resolver da melhor forma possível, sem depender de nada burocrático, de nada jurídico. Então, a gente sentou e definiu alguns dias que cada um ia ficar, dependendo da rotina também. Quando eu tô mais tempo trabalhando de casa, fica mais comigo. Quando ele tá mais trabalhando de casa, fica mais com ele. Então, a gente não tem nada definido, mas a gente tenta toda semana ter essa troca, assim, interação com ele. O início, a adaptação foi bem tranquila, muito mais do que eu esperava. Eu tinha muito medo, assim, dele não se adaptar, mas foi super tranquilo. Ele gosta de ter duas casas, de ter duas rotinas, dois brinquedos, ver pessoas diferentes. Então, foi super tranquilo essa adaptação. Eu tinha muito medo, assim, mas foi ótimo. O único combinado que a gente tem é na questão de alimentação. Então, tá sempre comprando a mesma ração para ele não precisar se adaptar sempre à nova alimentação. Então, quando alguém troca também, a gente avisa para sempre tá tentando comprar o mesmo tipo de alimento. Eu acho que o ponto principal é ter um diálogo. A gente sempre tenta sentar e resolver os problemas que tem, tenta observar também ele, como que tá o comportamento dele, levar no veterinário, para ter sempre a saúde em dia, tá sempre tranquilo, assim.
Ah, e depois de falarmos sobre todos os aspectos, quase todos, eu acho, a gente falou sobre muita coisa aqui, né, envolvendo esse mundo pet, sobre o mercado de investimentos, o mercado de consumo dos produtos pet, falamos de guarda compartilhada, falamos de bichinho doente, plano de saúde para bichinho também.
De tudo pouco.
O Dinheiro TMC de hoje vai ficando por aqui. A gente se encontra na próxima semana com mais um tema pertinente que faz diferença no seu bolso, no seu dindinho.
É isso. Acesse nosso site tmc.com.br e segue a gente nas redes sociais também, @tmcnewsbr. Um abraço.
Até mais. Tchau, tchau.
Dinheiro TMC. Quem escuta, sabe. Nas primeiras horas da manhã.
Olha aí, o despertador acorda aqui com a gente. Nós vamos até às 7 horas da manhã com muitas notícias pra você.
Pra entender o que vai impactar a sua rotina, que está só começando. Start TMC, o seu ponto de partida na notícia que importa. De segunda a sexta, a partir das 5 da manhã. Start TMC, o start pro seu dia. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC. O WhatsApp da TMC é a sua voz no ar. Quer participar? Pode mandar mensagem pra gente de onde estiver.
Manda um zap pra contar a opinião que tem em você. Manda um zap pra opinar. O zap, zap, zap da TMC.
97221-1001.
Anota aí.
97221-1001.
Manda aí.
97221-1001.
Decora aí.
TMC. Quem escuta, sabe.
3 da manhã, bom dia.
Vem pra te atualizar.
Vem se importa pra você.
Vem pra você se informar.
Vamos dar aquele giro de notícias pra você ficar muito bem informado e muito bem informada nessas primeiras horas do seu dia, dessa sua segunda-feira, que já começou esse mês de junho. E para muitos é festa junina, para muitos é Copa do Mundo. Tem muita coisa acontecendo e a gente vai te atualizando aqui no Amanhã da TMC, nessas primeiras horas do dia, para você acordar muito bem informado e muito bem informada. 2 casos suspeitos de ebola estão sendo investigados no Brasil, um em São Paulo e outro no Rio de Janeiro. Os pacientes estiveram recentemente em países africanos com circulação do vírus e chegaram ao país apresentando sintomas que levaram ao protocolo de isolamento. Em São Paulo, um imigrante congolês de 37 anos está internado em estado grave no Instituto Emílio Ribas. A Secretaria Estadual de Saúde informou que os exames apontam meningite, mas a suspeita de ebola ainda não foi descartada. Os testes específicos para confirmar ou excluir a doença devem ficar prontos hoje. Já no Rio de Janeiro, um viajante belga que esteve em Uganda foi diagnosticado com malária. Mesmo assim, ele segue isolado na Fiocruz por medida de precaução, enquanto as equipes de saúde acompanham o caso. O ebola é transmitido por contato direto com fluidos corporais de pessoas infectadas e sintomáticas e não pelo ar. Por isso, o risco para a população em geral é considerado baixo, mas as autoridades seguem monitorando os 2 casos bem de perto. A guerra no Oriente Médio está encarecendo o petróleo no mundo todo e o governo brasileiro decidiu prorrogar até 31 de julho um pacote de medidas para segurar o preço dos combustíveis por aqui. A partir de amanhã, entra em vigor uma subversão de R$1,12 por litro do diesel. Ou seja, o governo vai bancar parte do preço para que o custo não chegue cheio ao consumidor. Já o gás de cozinha também está no pacote, viu? O subsídio equivale a R$11 por botijão de 13 quilos. E as isenções de imposto sobre o querosene de avião, que é o combustível que abastece os aviões, e o biodiesel também foram renovados. No cenário internacional, o exército dos Estados Unidos atacou uma embarcação no Oceano Pacífico e matou 3 pessoas. Essa é mais um episódio de uma campanha militar que já deixou mais de 200 mortos. Desde setembro do ano passado, o governo Trump vem realizando ataques a barcos que, segundo os americanos, estão envolvidos com o tráfico de drogas na América Latina. O problema é que, até agora, os militares não apresentaram nenhuma prova pública de que as embarcações atacadas, de fato, transportavam drogas. O Comando Sul dos Estados Unidos, que é a divisão do exército americano responsável por operações na América Latina, afirma que os barcos transitam por rotas conhecidas pelo narcotráfico, mas isso sozinho não comprova nada. E durante uma entrevista coletiva, o presidente dos Estados Unidos afirmou que, abre aspas, está muito perto de um acordo muito bom com o Irã, mas fez um alerta: se as negociações fracassarem, o país poderá recorrer à força militar. O governo norte-americano busca um acordo que impeça o Irã de desenvolver armas nucleares e garante a reabertura do Estreito de Hormuz. Enquanto as negociações seguem, o Irã afirmou ter derrubado um drone dos Estados Unidos, aumentando a tensão na região. Já Israel ampliou sua ofensiva no Líbano, avançando além do rio Litani, enquanto o Pentágono declarou estar preparado para realizar novos ataques, se considerar necessário. 3:05 pelo horário de Brasília. Muito bom dia a você que sintoniza a TMC. Agora está na hora do seu programa favorito, o seu programa favoritinho, Sobremesa. O entrevistado de hoje é um dos maiores imitadores da atualidade, o humorista Gabriel Fanart. Ele faz mais de 120 vozes. E no comando do programa estão eles, Lucas Salles, Marcelo Batista e a nossa pequena Mini Ruth. Fique agora com Sobremesa.
Para sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre tudo. Sobremesa, sobre a mesa, sobre tudo, é sobre sobremesa. Sobre a mesa, é sobre tudo na TMC.
Sobremesa, quem escuta sabe.
Que está sintonizado na Transamérica TMC. Sim, Transamérica agora é TMC. Quem escuta sabe, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Sobremesa, o seu programa favorito aqui na TMC. É o nosso programinha de meu Deus. Comigo, Lucas Salles, e também com ela, Mini Ruth.
Oi, gente!
Que voz mais irritante essa sua, viu? Pelo amor de Deus. Ó, estamos neste programa que o seu terapeuta jamais recomendaria. Tá, estamos no YouTube. TMC News BR, vai lá, não precisa nem comentar, só deixa um joinha e se inscreve no canal, porque a nossa direção vai ficar muito feliz.
E, inclusive, se você quiser se manter sempre muito bem informado, informada, é só seguir a TMC em todas as redes sociais, em todas elas, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, Threads, todas elas, o nome de usuário é o mesmo, @TMC News BR. E também siga a TMC Esporte, @TMC Esporte. Agora, você que nos ouve com seu ouvido, sabia que você pode participar do nosso programinha de meu Deus? Não é não, Batista?
Opa! Através do nosso WhatsApp, que é o 11 972211001. E a pergunta de hoje é: qual é a coisa que você tem certeza que vai te estressar nesta Copa?
Neymar. Já respondo, Neymar.
Ai, nossa, nem fale. Que palhaçada é essa de lesão?
Não, palhaçada não também, coitado. Ele tá lesionado.
Tá lesionado.
Ele se machucou. Podia ter avisado antes, né?
Mas se avisa antes, corre risco de não ser convocado.
Mas ele fica na casa dele,
claro,
então.
Claro que não, a gente quer Neymar na Copa.
Na Copa no banco? Porque ele não vai jogar não depois
sabemos,
dessa lesão.
Não sabemos.
Vai.
Pode ser que ele jogue contra o Haiti, por exemplo.
Vai.
Entendeu? Dá pra jogar.
Ele deve ter feito o exame na UPA lá em Santos.
Com certeza. Ó, o Neymarzinho pegando a Copa, a JBL Boombox dele na filinha do UPA de Santos. Tá lá sentadinho. Ó, eu consigo imaginar isso.
Maravilhoso.
Se você tem alguma coisa que você tem certeza que vai te estressar da Copa, manda pra gente no 011 972211001. Olha, uma vez que quase passei o telefone da rádio, sabia? A pessoa me pediu assim: qual é o seu telefone? Eu falei: 972211001. Não, peraí, né? Esse não pode. Foi o telefone da rádio outro dia.
Boa noite.
Bom, amigos e amigas, você que está ouvindo o nosso programinha de meu Deus já sabe, pode participar dele e pode também se divertir com a nossa entrevista de hoje. Hoje o nosso convidado, ele é o mestre da imitação. Ele diz que faz 20 vozes, mais de 20 vozes. Eu duvido, eu tenho certeza que é bem mais do que isso. Ele ficou conhecido após um viral na internet, onde ele imita vários, dentre o Nhonho, Bolsonaro, Chaves, o Kiko. Senhoras e senhores, vamos receber ele, o queridinho do Instagram e do TikTok, Gabriel Fanart!
Oi, tá aqui com vocês. viu?
Olha, já chegou
imitando, né? Igor Guimarães, coisa boa, hein?
É só pra se soltar nos programas, porque eu sou um pouco tímido.
Seja muito bem-vindo, Gabriel.
Tudo bem, menininha?
Tudo bem.
Você tem a voz daquela menina lá da careca.
Da
passava
careca?
No Rá-Tim-Bum. Você lembra?
Seja muito bem-vindo, Gabriel. Obrigado pela sua presença. Cara. E a nossa primeira pergunta de hoje é com ele, Marcelo Batista.
É o primeiro convidado que vem ao programa com diarreia.
Genial.
É o primeiro convidado com diarreia.
Uma mentira, o cara é puta mentiroso.
Mas ó, pra imitação ficar melhor, o Bola chama o Batista de cabeça. Cabeça.
Ah, o cabeça, velho. É. Putz. Maravilhoso ele. Saudade de ser Batista.
Ô, Gabriel, que esse nome, antes da sobremesa, esse nome Fanart é seu mesmo? Esse nome escroto?
Não,
é,
não,
que isso,
Batista?
Não, eu concordo com o Batista. É bem escroto mesmo.
É bonito, cara. Eu vou mudar, vou
parece nome de RG. Edição de público geek, sabe? É. CCXP e tal, parece.
Pois é, venha pra bom, Fanart. Né? Não, na verdade, antes de começar a fazer essas dublagens, as imitações, eu tinha uma página no Instagram que era de fanarts, né? Que em inglês é arte de fã. Eu fazia caricaturas de Rick and Morty, Simpson, inclusive vendia essas coisas pra tentar ganhar dinheiro. Não dava muito certo, mas eu gostava de fazer.
E aí,
aí era Gabriel Fanart a página. Que aí legal. Começou a viralizar essas imitações. Eu tive a brilhante ideia de mostrar o meu talento na internet, sem pretensão alguma, eu só gostava de fazer essas coisas.
Entendi.
E aí virou, né?
E qual a sua sobremesa, então, a sua sobremesa predileta?
Ah, minha sobremesa favorita, hein? É tão gostoso que até ficou água na boca. É um petit gâteau, não é mesmo?
Mais um ponto para o petit gâteau, o nosso ranking das sobremesas. Obrigado por comparecer em Onho. Falar com o Gabriel Fanart, parece que eu tô conversando ou com o pai de santo ou com esquizofrênico, porque do nada a voz
fragmentado,
muda. Fragmentado, né? Que é o cara, eu juro, ou é pai de santo ou é fragmentado. É uma pessoa esquizofrênica. Vem cá, você que gosta de imitar, quando o banco te liga pra cobrar...
Eu não gosto não, meu amigo.
Você muda a voz? Quando o banco liga pra cobrar, você finge que é outra pessoa?
Eu finge que eu sou
o
Ronel Gomes, que aí... Alô, meu amigo. Ah, tá sem cobrança. Não sei não, né? Tá meu pai, né? Eu tô sabendo não. Já bem isso, meu amigo. Não tô entendendo.
Ô, Manuel Gomes, você é mais de esquerda ou mais de direita?
Não, eu sou mais na minha, né?
Filha da mãe. Maravilhoso, cara. Nossa, mãe do céu.
Me quebra,
hoje o Batista vai sair chorando.
Você, no programa. Manuel Gomes, você prefere estúdio ou palco?
Eu gosto dos dois, né?
Sabe o que é melhor? A gente consegue fazer a pauta com o Manuel Gomes, que a gente não precisa fazer mais
bom, fica bom.
Ô, Manuel Gomes, o que você vai fazer pelo estado de São Paulo? Você que vai se candidatando a deputado aí, vai?
Não, eu vou fazer muita coisa, né?
Ele fala, vou passar pra minha equipe.
É maravilhoso, velho. O pior é que o Gabriel Fanart, que é um grande imitador, personalidade pública agora, que está aqui entre nós, ele consegue imitar não só a voz, ele consegue imitar provavelmente o que a pessoa responderia, o que a personalidade pública responderia. Eu consigo imaginar o Manuel Gomes respondendo. Eu vou fazer aí o que é possível, né?
É, vou fazer o que é possível, né? Que tem investir na segurança, né? No mérito também, né? Tem que fazer, investir em muito remédio, né?
É.
Tá faltando remédio, né?
Pra diarreia, Manuel Gomes, o que você vai fazer pelo povo?
Diarreia é tomar maisena, né? Com limão, né?
É a primeira vez que eu entrevisto alguém maluco. Isso é muito bom. Mary Ruth, você que gosta de imitação, por favor.
Eu quero saber o seguinte: qual foi a primeira imitação que você fez?
Pergunta de podcast, né, Mary Ruth?
Minha primeira imitação foi do meu avô, né? Meu finado avô, já vai fazer um ano aí que ele se foi.
Seu finado avô, meus pesos. Que bosta, hein, de clima.
Puta, acabou.
Pô, acabou o clima. Olha aí, Mini Ruth.
Vamos
ver
o que você fez, Mini Ruth.
Olha o que você fez.
Vamos terminar.
Volta o Manuel Gomes, por favor, vai.
Papai, para. Comecei a imitar meu avô, eu era pequeno. E eu via que ele tinha uns trejeitos diferentes, assim, de qualquer outra pessoa. E aí eu imitei ele, assim, sem querer. A família gostou. E eu comecei a fazer isso na escola também. Já fazia o Kiko já na quinta série, meu apelido era Kiko, mas o que me despertou mesmo, esses trejeitos e querer fazer dublagem, imitação, realmente foi os Irmãos Piologo do Mundo Canibal. Inclusive estava com eles ontem, e atualmente faço dublagens para eles, e é uma satisfação enorme, porque eu era muito fã em 2010, ia nos eventos, né, de anime, que eles sempre estavam. A Vaina de Pau, você conhece? Nunca ouvi falar.
Aí eu conheço, era bom demais,
os
cara.
Os caras estão dormindo, né?
A Baiana de Pau.
A Baiana de Pau!
Caraca, isso foi, cara, isso viralizou na época, a gente recebia uma corrente de e-mail, lembra,
Batistinha? Sim, opa, internet, opa, maravilhoso, cara, maravilhoso. Cara,
por favor, Batistinha.
Já que amanhã, hoje é 28, né? Amanhã é o último dia para entregar a declaração do imposto de renda. Puxa, como é que você, como você falou do Kiko aí?
Não, virei simples já.
É, como é que seria o Kiko do Chaves alertando a população para entregar o IR para não cair na malha fina?
Espera só um minutinho.
Boa, Cuca.
Ei, pessoal, não se esqueça de entregar a declaração de renda, hein? Não é aquela calcinha de renda, não, é declaração mesmo, hein?
Agora, digamos que o Chaves entregou ontem a declaração de renda. Que o Kiko faria agora, no dia 29? Entregou lá mês passado.
Por que você não entregou a declaração antes? Você não vai com a minha cara?
Muito bom. Gabriel Fanart, senhoras e senhores, o homem, eu vou falar aqui que é o homem das 20 vozes, porque é o que ele diz, mas eu tenho certeza que são bem mais, né?
O macaco é 17, Caio, não esquece disso.
E agora é a voz do vovô?
Vovô Anésio.
Vovô Anésio, personagem
mas
clássico
não,
na internet.
Você não vai para Araraquara, né? Lanche você come aqui, Caio.
Verdade. O vovô Anésio, ele fez muito sucesso na internet, que o neto dele começou a gravá-lo e postá-lo nas redes sociais. E você consegue imitar direitinho. Você consegue imitar, inclusive, o fato do vovô Anésio ser bem, bem saidinho, safadinho também?
Caramba, eu nunca imaginei isso, cara.
É, meu.
Oi, mas... quando a Erza foi dormir... É. Eu vi a carcinha de renda dela esperar o Caio embora pra botar na chapa.
Que isso? Ai, que susto.
Eu já sou podado hoje. É. Batista. Ô, Gabriel, tem aquela imitação que você tá tentando ainda, mas não sai de jeito nenhum, que ainda não ficou boa?
Quero xaropinho, né, Fedilho? Fala, Fedilho.
É? Mentira.
É, tá ruim.
Caraca, você não consegue imitar xaropinho?
Rapaz, é barrigudo. Ele não consegue nem ver o bicho.
Essa tá bem ruim. Tá bem ruim.
Mas tá bom. Ô, Minimuti.
Você consegue imitar o xaropinho, Minimuti?
Rapaz.
Olha aí, ó.
Igual. Quando eu fui no Tica lá, tava o Bola e o Carioca. O Carioca tinha acabado de separar, né?
Nossa.
Aí ele tava com uma vontade de fazer aquele podcast. E eu queria mostrar o meu talento, né, brother? Mostrar. Assim, fazer todas as imitações possíveis da lista, né? Não é igual aqui que eu tô trocando ideia, não vai ficar fazendo. E aí o Carioca ficava assim, ó. Igual.
E o Bola super atenção.
Você está igual, irmão. Isso é bom. Billy Mandy, igual. Ele assim, ó. Gabriel Fanart,
que está aqui entre nós. Um abraço, humorista. Carioca, um abraço. Um sucesso no TikTok, no Reels, no Instagram.
Queria dizer que o Carioca é o delegado, viu? Só isso mesmo.
Delegado?
É, não precisa não. Perguntar por quê.
Ah, deixa pra lá.
Tá bom, tá certo.
E queria dizer perguntar também que a TMC tá em festa, que é aniversário Vampeta hoje.
Gente, é a primeira vez que eu converso com um esquizofrênico. Chego a essa conclusão.
Completamente, que nem diz o Bola. Completamente, que nem diz o Bola.
Completamente lelé, irmão. Vem cá, já te pediram pra você fazer alguma imitação naquela hora? Naquela hora ali, a dois, só você?
Deixa eu lembrar das vezes que eu fiz amor.
Essa é muito boa.
Cara, acho que não, porque naquela hora a gente fica com vergonha, né?
Sério mesmo?
Verdade.
Caraca.
Mas quando você começa...
Mas pode acontecer, né? Quando... É interessante, né?
Pô. Quando você começa a dar em cima de alguém, você faz essas vozes pra pessoa?
E aí, gatinha, vamos dar um passeio ali no Ibirapuera. Você gosta de refrigerante, meu amigo? Você é amiga de tromo, não é?
O cara não.
Pode ser também, né? Eu gosto do dois, né?
O cara é maiuco, cara. O cara é maiuco. É maiuquinho.
Eu adoro.
A gente recebeu pedidos hoje, porque quando a gente anuncia nas redes sociais, no @TMCNBR, a gente recebe várias mensagens. E quando colocamos que Gabriel Fanart, humorista, imitador, estaria entre nós, não foi diferente, né, Batista? Exatamente. A gente queria. A gente tem um desafio aqui pra você. Imitar o nosso presidente Lula dizendo algo que o Bolsonaro diria. E o que o Bolsonaro
poderia dizer, né, algo que o Lula também
fazer o contrário.
Falaria, é fazer o contrário.
Fazer o contrário. Lula falando uma frase do Bolsonaro, e o Bolsonaro falando uma frase do Lula. É, consegue
só
fazer?
Olha só, o Lula, não vou nem tocar no assunto aqui, tá ok?
Cara, igualzinho.
Olha só, não quero misturar aqui com a gentalha aí, tá ok? Igualzinho. Olha só, tô quietinho aqui, tá ok? Não entro mais na mídia. Tô proibido de fazer qualquer outra coisa. Agora falar de Lula aqui, você me favor, tá ok?
Mas uma frase...
Cala a boca aí, pô.
Eu sou jornalista.
Ah, você é o Batista.
Inclusive, você ali é muito bonita. Se eu fosse cadete de Forças Armadas, eu te assoviava pra você aí, ok? É
muito bonito. Ô, Mini Ruth, vai, agora é sua vez. Dá o truco. Imita o Bolsonaro,
pô. Vai lá em cima não, pô. Vagabundo.
Igual. Fanático, igual. Eu peço desculpas, mas eu prefiro mil vezes a imitação da Mini Ruth.
Olha só, agora eu quero mais corpo. Eu quero ver você dizer aí que o brasileiro vai voltar a comer picanhazinha passando na farinha aí, ok?
Fala aí, Bolsonaro, por favor.
Brasileiro não come picanha, brasileiro não come nada aqui no Brasil. Esse país tá complicado demais, né, Bolsonaro?
Igual. E o Lula dizendo alguma coisa aqui, ó.
Cara,
que Bolsonaro.
Lula é meu defeito.
É mesmo? Fazer. Vou tentar então te ajudar nessa.
Eu não faço comunista, não.
Saiu bem.
Não faço comunista, não.
Quando o cara. Olha, isso é muito bom. Quando a pessoa não sabe imitar, fica uma situação constrangedora. Mas fica, o Fanatti mandou bem. Falou, ó, não imita um comunista, coitado. Tá certo.
Tá ok.
Tem mais pedido aí? Tem mais pedido aí, Batista?
Tem, mas eu queria que você fizesse o nhonho chamando a galera pra sextar.
Olha, amanhã sextou, hein? Meu papai comprou 10 uísques, aqueles do bolo, hein? Porque meu papai tem dinheiro, né? Sim. É. Compra aquele gelo de coco e vamos sextar, hein? Com muitos copões. Esse não pode. Se meu papai ficar sabendo, ele me mata.
Não. Ai, pode, você não pode fumar, hein, meu
estômago. Não posso fumar porque eu tenho rinite, hein? Vem ver a amigdalina e tudo com isso. Eu nasci prematuro, sabe?
Não sabia, não? Nasceu? Por que, Nhonho?
Ah, meu estômago. Porque eu tinha tanta fome que eu estava na barriga da minha mãe. Eu tenho problema, viu?
Gabriel Fanatti, senhoras e senhores, um verdadeiro maluco das imitações.
Tá bom.
E é realmente uma pessoa muito talentosa. É impressionante. Consegue fazer todas as vozes.
Que isso.
E ainda
isso.
Consegue improvisar, que é muito difícil, hein?
É difícil improvisar, né, cara?
Já te colocaram numa situação de risco, né? Dessa, de evento, em reuniões, em tipo entrevistas? Agora, gente.
Cara, é assim, o stand-up é uma coisa difícil, coisa que eu estou fazendo recentemente. Já fiz uns 3-4 shows ali, abri pro Diguinho Coruja, lá ele. Pro Cáceres também, Rodrigo Cáceres, grande amigo, um abraço pra vocês. E um abraço pro Giovanni Daniotti, que é meu assessor, está chegando aqui. Sempre está atrasado nos lugares, mas continuo perdoando. A questão do improviso é complicado, porque tem dias que você não está legal.
É verdade.
Pra improvisar. Tem dia que você não tá com a voz legal. Então acontece muito. Mas assim, que eu tive um improviso que não rolou. Todas as vezes, assim, eu sempre acho que tá uma porcaria. Depois eu vou assistir, tá bom. Mas sempre acontece.
E o
acho que
Bola...
a gente é ser humano e erra mesmo.
E o Bola mandando um recadinho de amor, assim, pro seu grande companheiro Eduardo Sterblitz.
Boa, assim.
Vai ter que ser irônico.
Não, pode ter mandado um recado meu. Ó, o Eduardo estreou a nova série dele, o ET, com a Tata Werneck. Fala, manda o Bola aí. A gente Nossa, manda um áudio pra ele.
Também, hein?
Tá achou chato?
Eu acho chato. Pô,
achei bom, achei
chato,
bom.
Chato, chuchu. Muito bem, japonesa.
Oi, Emílio.
O Bola mandando um recadinho pro Sterblitz.
Fala, Edu, você tá bom? Ó, vamos perdoar aquelas tretas de antigamente. Quero assistir o seu programa, irmão. Vamos tomar aquela breja. E tá perdoado.
Tamo junto, velho. Vocês vão junto no passeio?
Puta mentira. Passeio eu não caio mais nessa.
Não caio mais, velho.
A risada é tudo mentira o que eu falei agora. Eu não gosto do Estevam, eu não gosto dele.
A risada não é idêntica.
Cara é chato.
Gente, eu tô me sentindo no cap, só adorando.
O cara não faz nada. Eu também tô me sentindo nisso. Ô, Mini Ruth, você gosta do Crack Neto?
O Neto, eu adoro o Neto.
Você consegue imitar o craque Neto?
Não sei,
quero fazer. O Gabriel Fanati, consegue, ainda consegue te ensinar a imitar o craque Neto.
Ah, inclusive, não, eu quero saber.
Inclusive, uma curiosidade tutorial legal é que quando a gente conhece aquele cara que a gente imita, a imitação fica muito melhor. Lanço pros imitadores aí pra eles concordarem. Verdade ou não é? Por quê? Quando a gente conhece a pessoa, a gente sente ela respirando, o jeito que ela fala normalmente.
É.
Não é aquele Faustão, aí galera, eu não sei fazer o Faustão, sim, tá? Aí galera, não, tem o Faustão calmo, né, que o Gui Santana faz, enfim. Pô, tem várias vertentes da pessoa, daquela persona, que você acaba aprendendo quando está convivendo com ela. E o Neto é uma delas, porque eu trabalhei na Band.
Que irado.
E a gente conviveu ali nos corredores e tal. E engraçado também, eu já vou fazer o Neto, mas o filho da Atena, Joel, eu, sim, sei imitar ele. Olha,
mentira,
só. Olha, você que tá aqui, adorei conhecer você, Fadarte. É o mesmo coisa da Atena. igual. E o Neto é assim, ó. Você tem que ter energia, meu irmão. Essa que é a verdade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, queria agradecer. Você tem bom Pão da Seven Boys! Queria agradecer ao TMC, meu irmão, por ter me tratado muito bem, ter me dado água, porque hoje em dia não tá dando nem água pra nós, meu irmão. Essa que é a verdade. Ô, Neymar, vamos jogar bem, meu irmão. Eu não jogo mais. Você é craque. Você não é, meu irmão.
Gabriel Fanati, senhoras e senhores, acabou muito de imitar craque Neto. Ele imita todo mundo.
Você não é craque, meu irmão. Você é Corinthians!
Eu sou.
Se não for Corinthians, pode ir embora, meu irmão!
Pé de rato!
Seus pés de rato oriundo! Zé Ruela!
Cara, eu que amo. Um abraço pro Neto!
Maravilhoso!
Zé Américo, um abraço!
Parabéns, Zé! Vai ser pai de novo!
Meu, esse cara
é um
abraço. Eu tô ficando com medo.
Pô, ele é chato.
Gabriel Fanati. Ele é chato, que é um esquizofrênico do mundo.
Olha, sabe aquele cara do Corrida Maluca, ele faz.
Sei, o personagem, sei.
A minha cabeça fica assim.
Cara, a gente pode já achamos um subtítulo pra você. Gabriel Fanati, o esquizofrênico do mundo. Já é o nome do seu show, cara.
Maravilhoso, velho.
Adorei.
Dando bola, muito bom.
Vem cá. Eu adorei a imitação do craque Neto e o pessoal aqui no YouTube também amou. Você conseguiria dar um recadinho pra o Neymar? Ou pode ser elogiando o Neymar e a Virgínia? Craque Neto elogiando, fazendo o contrário.
Ô, eu gostei de correr o cara do Neymar, meu irmão. Ele vai jogar muito bem. Ô, ele que é um cara de dignidade, meu irmão. Coisa boa. Vai ganhar a Copa por nós, meu irmão. Ô, esquece o Corinthians, agora é Brasil. E você, Virgínia, volta com o Vini Júnior, que ele tá triste. Ele não vai jogar mais, meu irmão. Volta com ele, meu irmão. Ó, um beijo pra Ana Castela, meu irmão.
De novo,
Ô Neto, mas você viu que saiu o exame do Neymar, que não é nada de edema, hein? Ele tem uma lesão grau 2, é 3 semanas pra se recuperar. E agora?
E deu HPV também, meu irmão.
Botando as coisas de nudez. Essa que é a verdade.
Essa foi gênia. Senhoras e senhores, Gabriel Fanati, amigos. Este foi muito bom e deu HPV também. Sabe o que é o pior? Deve ser verdade. Esse que é o pior. Meu Deus do céu.
Só bobeira, né?
Se você tem algum pedido, manda também pra gente aqui no nosso canal no YouTube. Inclusive, tá ouvindo a gente? Quer ver a cara do Gabriel Fanati? Sintoniza agora.
Cadê no eu? Não tô vendo eu.
TMC
News.br. Tá parecendo o Zé Rico.
Tá parecendo mesmo.
Essa longa estrada da vida.
Tá parecendo muito. Você tem que agradecer os vídeos, porque foi através de um único vídeo que deu uma estourada monstruosa
lá. Ele.
Foi
na mesinha, né? Na mesinha lá com
os amigos. Foi o vídeo do copão, né?
O que foi, nhoio?
Ai, eu tomei 5 copões. Ai, minha barriga.
É muito bom, cara. Esse vídeo aí bombou em todo lugar. Tem uma página que postam todo dia em nhoio. Tem todo dia o meu vídeo. Cara, que loucura. O pessoal fala, ô, Kiko do Copão. Tá, virou uma marca, virou uma coisa. E uma coisa curiosa que eu nunca fiz publi pra adegas, né? Eu que sou o núcleo dessa coisa de Copão. Comecei a beber, né, essas coisas aí. Crianças não bebam. No interior, que eu morava no interior quando esse vídeo viralizou. E é muito interessante porque eu estava sem rumo algum na vida.
Ih, mentira.
História triste ou história boa? Tem que estar sem rumo mesmo.
Eu sempre fiz, né? Esse tipo de conteúdo no YouTube. Não sabe,
história triste.
Ah, mas olha só, começou a bombar aí. E aí eu vi que tinha potencial mesmo aí, ok?
Pergunta de podcast. Bom, o que você fazia antes de viralizar isso?
É verdade. É, antigamente eu tinha uma banda cover do Nirvana. Achei que ia ser a melhor cover, cover do mundo de Nirvana. Ia ganhar milhões. Mas o máximo que a gente ganhava era um lanche e uma cerveja na boate que a gente tocava. Depois da banda eu fazia imitações. Mas aí eu tive que ter uma formação, né? Mesmo que você precisa estudar. Não precisa fazer bobeira na internet, não sei se vai viralizar ou não. É uma incógnita. Então eu sou formado em marketing, né? Então eu trabalhava design gráfico. Era horrível, odiava fazer as coisas pros outros. Gosto de fazer as coisas pra mim, porque eu acho que tá ruim, eu mesmo mudo. Quando a pessoa pede pra você fazer um negócio e não gosta, faz a menor coisa do mundo. Assim, nossa, meu. Sim, tá ruim. Tá, cala a boca, minha desgraçada. E aí fazia freelance, né, também, já. Já entreguei jornal, né?
Mesmo trabalhador, já... é um brasileiro afegão médio.
Já fui segurança de leilão,
é
assim.
É normal.
Coisa bonita de se ver. Acordar cedo pra mim é uma coisa triste na vida do brasileiro.
E agora você virou artista, acorda a hora que quer, faz o que quer.
Continua acordando você pra fazer exame. Porque eu tô com 30 anos, tô velho, sou com muitos problemas psicológicos. Né? Você acha que é fácil ser imitador e maluco? Não é, não. Tem que fazer muitas coisas.
Falando em imitação, tem algum que você esteja preparando uma imitação nova ou já parou? Com essas vozes já dá pra fazer show, já dá pra fazer bastante propaganda?
Show estamos fazendo. É interessante, a galera quer conhecer a persona Gabriel Fanart, o homem da resenha das mil vozes. É, cara, preparando é sempre interessante porque essa do Vovô Anésio foi um achado. Eu nunca sei, vou imitar tal coisa interessante, BBB saindo aí, brother, pô, mainstream. Não, é simplesmente um conteúdo que eu consumo muito, acaba saindo. Isso foi resultado da risada do Bola, que eu via muito. E aí ficava bêbado, fazia a risada dele, saía. Então são coisas que são sem querer, assim. Eu nunca, eu estou planejando fazer a turma do Ratinho. Não, é uma coisa que eu sempre consumo e uma hora sai. Agora, coisas que eu não sei fazer é o Faustão, o genérico. Pô, o meu Silvio não é muito bom, né?
A gente tem que mostrar a nossa criptonita, né?
Ó, vamos fazer o seguinte.
Silvio.
Imita o Silvio aí pra gente ver. Vai, imita aí, vamos dar uma analisada.
Tá, oi. Pronto.
Tá quase.
Não, zoeira.
Não, vai, então vai lá, imita direito, vai lá.
É, olha só, é a Patrícia, é programa Silvio Santos, é dinheiro, é que quer dinheiro, é isso aí.
Tá bom, tá ruim não.
E o meu Faustão, é, sabe o Rick de Rick and Morty, aquele desenho maluco?
Sei.
Eu não sei se fica igual o Faustão, acho que fica mais o Rick, né?
Mostra aí, vamos ver.
Esta fera aí, galera, o Abalabadabdam, acho que não fica legal.
Ô Zé, posso tentar mostrar pro Gabriel como imita?
Faz aí,
tentar fazer. Vamos lá.
Eu também quero saber.
Quem me ensinou foi o André Pateta, um comediante, ó.
Maravilhoso.
Todo mundo aqui.
Maravilhoso.
Pode fazer, ó. Faz o, ó. Faz o.
Sai o iguinho no bar.
Aí você tenta manter esse tom.
Alô, galera!
E o Silvio Santos é sempre falando sorrindo, entendeu?
Assim.
É muito bom. Muito bom. Vai, Gabriel, vai lá. Vai pra lá.
Vem pra cá.
Eu só fazer o Silvio do Carlinhos, do Pânico.
Então faz aí, quero ver.
Vamos agora as gagas de Léo. Você é porca. Você é porca.
Silvio Santos reptiliano.
Muito bom. Baticinha, vai.
E com aquela voz, qual a voz que você faz que mais te desgasta?
Ah, o nhoio, né? Eu não consigo fazer, viu?
O Rick também pega muito aqui na parte das amígdalas da garganta. Então, toda vez que eu faço, amanhã eu tô no pronto-socorro.
É? Então, nhoio até o final do programa.
Imagina. A gente tem 2 minutinhos pra entrar num break. Só 2 minutinhos de nhoio, consegue?
Nossa, com certeza.
Então, vamos lá.
Eu comeria salada de frutas, petit gâteau, também como macarrão. Gosto muito de arroz e feijão. E aquele bife a cavalo que é tão gostoso. Gosto de pizzas também. Ai, só me falar, já estou com vontade. Não,
eu quero fazer um
pedido. Muito bom, tem jujubas também. Morangos com leite condensado. Também aquelas lasanhas de micro-ondas também que eu gosto, viu?
Gabriel, para de dizer assim, meu Deus.
Diz também da sadia que eu gosto muito, meu caro. Ai, meu estômago, minha garganta.
Olha,
Eu quero fazer um pedido, hein? Ai. Faça uma série animação do Chaves Adulto. Chame Gabriel pra dublar.
Eu não posso fazer aqui, mas é legal. Eu faço só nos meus shows, vá nos meus shows.
Bom, senhoras e senhores, infelizmente vamos nos despedindo dele, do esquizofrênico da comédia.
Ah, já das mil vozes.
Já é isso. O homem que consegue imitar com precisão e talento, senhoras e senhores, Gabriel Fanatti!
Azul caneta, caneta azul, está marcada como é a letra.
É bom demais, meus amigos.
Ah, a cara do Batista é melhor, que o Batista tá com medo dele.
Tô com medo. Gabriel, obrigado. Eu queria agradecer ao convite. Eu amo rádio, televisão, tudo que é retrô, eu gosto de coisa antiga. E eu tô muito feliz de estar aqui, né? No TMC. É uma coisa linda, assim, estar com vocês.
Muito obrigado. Né?
E eu gosto muito também.
Muito obrigado. E quem quiser
Deus
assistir
abençoe.
Ao seu show, a benção. Quem quiser assistir o seu show, como é que faz?
www.fanart10. Mentira. É, fique atento no meu Instagram.
Vai no Instagram. Assim
não dá, assim
vai,
não dá.
Vai no Instagram.
Vai, meu. Vai pra lá. Meu Instagram é GabrielFanart2. Anothers redes sociais, outras redes sociais, Gabriel Fanart. Você fica por dentro dos shows, eventos e conteúdos diariamente. Ok? Bom,
agora, amigos e amigas, vamos dar uma pequena passadinha na nossa enquete do dia, que traz a pergunta: qual é a certeza que você tem que você vai se estressar com a Copa? Aquilo que você vai. Eu vou me estressar muito, por favor. Já tenho certeza. Quem é que respondeu aí, por favor, Marcelo Batista?
Você manda pelo 11 972 21 1001. O Wellington Alves respondeu: a Copa.
Muito bom.
Não deve gostar de futebol.
Ele mandou: meu chefe não me deu nenhuma folga em nenhum dos jogos do Brasil. Diz que eu não vou jogar, então não tem pra que eu folgar.
A Roberta Alves falou: saber que a Virgínia vai ser repórter. Não dá, viu? Ela vai perguntar qual a maquiagem que o jogador tá usando.
Vai, Mini Ruth.
Camila Barros, ela mandou: o povo no bar que assiste mais o replay do que o jogo, qualquer lance já gritam: olha de novo.
Verdade, isso irrita bastante mesmo. Bom, você pode mandar a sua certeza daquilo que vai te irritar da Copa, vai te estressar bastante. Manda através do WhatsApp 011 972 21 1001. Tudo bem, agora, senhoras e senhores, pra você que usa, gasta tempo e dinheiro com inteligência artificial, eu tenho um aviso bom pra você. Aqui no Sobremesa nós temos a nossa própria IA, e é de graça, a nossa ignorância artificial. Começa agora o Chato GPT. Vou fazer uma pergunta para o Chat GPT e depois vou repetir a mesma pergunta para o Chato GPT. Você vai ver a diferença entre as respostas. Chat GPT, qual é a melhor escala de trabalho?
A melhor escala de trabalho é aquela que te dá tempo para viver, descansar e sorrir de verdade.
Chato GPT, qual é a melhor escala de trabalho?
1x6. É um dia de home office e os outros 6 a gente descansa. É isso que eu queria.
Vamos lá, vou fazer outra pergunta. Chat GPT, como parar de roncar?
Durma de lado, relaxe antes de deitar. Assim o ronco fica mais baixo.
Chat GPT, como parar de roncar?
Morre.
Bom, este foi o Chato GPT, senhoras e senhores.
Morre que passa.
Morre que passa. Agora, amigos e amigas, chegou aquele momento, aquela coisa gostosa que só tem aqui no Sobremesa. É hora de trazer informação com diversão, é hora de deixar você bem informado e bem divertido, é hora de rirmos com ele, o quadro favorito de quem nos ouve. É hora do Girinho de Notícias, vai!
Vem pra cá, porque o Silvio é muito melhor do que o do Fanart. Vem pra cá,
girando e rodando. Aliás, você sabe que ontem eu tava ouvindo a TMC de madrugada.
É?
É, de madrugada. Entrou uma chamada bonita.
É?
Falando do jornalismo da TMC. Grandes nomes da TMC, o Alvarez falando, sim, a Joana Treptow, porque aqui o jornalismo da TMC, aí
o Leno,
entrou a Maiara, o Tomás Rafael, e nós não estamos na chamada.
Absurdo.
Que fazemos o verdadeiro e autêntico jornalismo brasileiro.
Muito salva de palmas para o Batista. Né? Esta denúncia é muito válida, tá bom?
Ouviu
isso? Era 4 e pouco da manhã ouvir isso.
Não, eu vou te falar uma coisa. Quando todo Uber que eu paro, que eu entro, todo Uber Kleber fala a mesma coisa. O sobremesa é muito bom. Eu consigo saber o que tá acontecendo no mundo. Pergunta se eles se informam com o Rodrigo Alvarez.
Tá.
Com Joana Trepton em companhia. Não!
Tá.
É com a gente!
Sim.
Pelo amor de Deus,
vocês dois, viu, estão reclamando demais. Vocês estão arrumando briga com todos os amigos do trabalho.
Aqui não tem amigo do trabalho, não. Aqui é colega. Colega. Amigo até a gente tem casa, entendeu? Colega.
Olha
colega.
Isso, vocês estão vendo, né? Eu tô defendendo a Mayara, a Joana, todo mundo.
Pelo amor de Deus. O programa não olho nem na tua cara. Você acha que eu vou ficar com graça com pessoas que eu mal conheço?
Olha, ele te conhece há 18 anos, Vinícius. Não, tá de sacanagem. Então vamos lá. É hora da gente trazer as informações. Primeira notícia do dia. Traga você, Mini Ruth, por
favor. Olha só, não sei se vocês viram isso aqui, mas o Lula deu uma... falou algo polêmico. Será que você que tá ouvindo concorda? Ele disse que os homens têm que entrar na cozinha pra dividir os afazeres de casa, viu? Ele ainda disse assim, ó, eu espero um dia que as mulheres digam aos homens, nós já aprendemos a entrar no mundo do trabalho. Agora, por favor, parceiro, entre na cozinha pra ajudar a gente fazer os afazeres de casa. Essa fala aí foi durante um discurso na Petrobras em Manaus.
Olha isso. Ô, Batista, eu não sei você, mas eu vivo...